a ultimar os últimos preparativos logísticos, mas julgo que estamos em condições. Não estamos? Elizabeth, está tudo, não está também? Está. Bom, dar-vos as boas-vindas à Comissão de Defesa, especialmente ao Grupo de Trabalho de Audiências. Dizer-vos que a Comissão organiza-se através de um Grupo de Trabalho para ouvir quem faz o pedido para ser ouvido na Comissão. O Grupo de Trabalho é constituído por um elemento de cada um dos partidos com assento na Comissão. O meu nome é Hélder Sousa e Silva, pertenço ao PSD. Ao meu lado direito está o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Ao meu lado esquerdo, primeiro, o Sr. Deputado António Filipe e mais à esquerda, o Sr. Deputado Jorge Fão. Nós temos 45 minutos planeados para esta nossa audiência. Vamos ter que cumprir, porque a Comissão tem nova reunião, tanto às 11 e às 11:30. Portanto, vamos organizar-nos da seguinte forma. Eu daria a palavra à Comissão de Trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores faria uma exposição de cerca de 10 minutos, 15 minutos, portanto, não mais do que isto. E depois, cada um dos deputados deste lado, em face daquilo que seja a vossa apresentação, terá a possibilidade também de vos questionar e abriríamos daí de alguma forma o diálogo. Dito isto, passaria de imediato, não sei como é que estão, apresentaria também, pedia o favor de apresentar todos os seus colegas e depois faria a intervenção, está bem?
Muito bom dia, sou António Costa, portanto sou o coordenador da Comissão de Trabalhadores. Aqui ao meu lado tenho a Velviana, depois tenho o José Pereira, Paulo Pérez e, portanto, o Sr. Vítor Sousa. Portanto, somos todos funcionários dos estaleiros, uns com mais anos de empresa do que outros. Portanto, o que nos traz aqui e que nos fez fazer este pedido à Comissão de Defesa, portanto, tem a ver com aquela situação concreta que temos neste momento na nossa empresa. E hoje, até olhando aqui para a primeira página, ficamos mais tristes, porque estamos aí apreensivos com esta notícia que vem no Jornal de Negócios, que vem aqui a falar no encerramento da nossa empresa. Esperemos que isto seja mais uma notícia jornalística do que seja verdade, porque a nossa empresa é uma empresa com viabilidade, é uma empresa que tem futuro, desde que haja vontade e haja perspicácia para pôr aquela empresa a trabalhar. Desde algum tempo que, e como os senhores sabem, os contratos da Marinha sempre tiveram um papel preponderante e quando foram assinados em 2004, por um período de 11 anos, que acabaria, portanto, em 2015, previa que, a nível financeiro, os estaleiros pudessem, portanto, ficar financeiramente mais estáveis. E até em termos de tecnológicos, portanto, os estaleiros poderem estar envolvidos depois e inseridos num projeto, num nicho de negócio, muito mais vantajoso para a nossa empresa do que tem sido a construção dos porta-contentores. Isso foi possível, houve, como todos sabemos, alguns impasses a nível, portanto, da... Portanto, ao longo deste tempo, o contrato da Marinha tinha sido um contrato muito vantajoso para a nossa empresa e ficamos muito, muito céticos e revoltados quando o Sr. Ministro, embora compreendendo que juridicamente ele pudesse fazer atendendo aos interesses do Estado, devido ao processo da reprivatização, mas ficamos muito revoltados quando ele fez a revogação do contrato da Marinha, em que previa a construção dos NCPs, das lanchas e também, possivelmente, a posterior, do logístico. Queríamos salientar, e como já fizemos referência no e-mail que enviamos para os senhores, que temos lá neste momento, a nível dos NCP, blocos começados, que foram construídos, temos lá material de máquinas para os navios, para os NCPs, desde da linha de veios totalmente completa, as aranhas e tudo isso, que material que está a apodrecer, quando efetivamente poderíamos estar a construir os NCPs. Queremos também fazer ver aos seus deputados que todo o material a nível de aço que tínhamos lá foi vendido depois como sucata, que já estavam designadamente, foi designadamente comprado para aquele tipo de navios, porque, como sabem, cada navio tem as suas características em termos de aço e exigências. E, portanto, tudo isto e todo este processo que a nossa empresa está neste momento envolvida deixa-nos muito, pronto, muito céticos, porque o que nós pretendemos é a viabilização da nossa empresa. Nós vimos aqui pedir trabalho, já pedimos ao Sr. Ministro do Trabalho, não lhe pedimos aumentos salariais nem regalias, porque a nível de regalias tudo nos foi tirado ao longo destes dois últimos anos, foi-nos retirado tudo aquilo de bom que nós tínhamos naquela empresa. Portanto, o que nós pedimos é trabalho, de uma vez por todas, pedimos que se temos neste momento uma encomenda para a Venezuela de dois navios, como Vossa Excelência sabem, que é um volume de negócios de 128 milhões, com a perspectiva da gente poder ainda construir mais navios para a PDVSA da Venezuela, no caso do cliente ficar bem servido, não percebemos nem entendemos como é possível que o contrato foi assinado em 2010 e seria expectável que nesta altura, em 6 de janeiro, já tivéssemos quase um navio concluído, praticamente concluído. E, portanto, estamos em 6 de janeiro de 2013, em 6 de fevereiro de 2013, peço perdão, e ainda não começamos a construir nenhum navio, não sabemos porquê. Isto é isto que nos deixa assim um bocadinho, portanto, prendemos toda esta dificuldade de lidar com este processo da reprivatização, entendemos profundamente que não é fácil, portanto, resolver todas essas questões burocráticas e jurídicas que possam estar a influenciar o processo, mas como sabem, a Comissão de Trabalhadores, desde a primeira hora e ao longo deste último ano e meio, está aqui para lutar pela viabilização da nossa empresa, pelo futuro da construção naval em Viana do Castelo e em Portugal, a nível da construção, e também pelos nossos postos de trabalho. Eu não me queria alongar mais, iria passar a palavra, se me permitem, aos meus colegas, de forma a eles exporem as ideias deles, está bem? Muito obrigado.
Então, bom dia. Eu, como o meu colega há pouco disse, chamo-me Abel Viana. Vou dar nota disto porque me parece interessante que o faça. Tenho 28 anos e praticamente 7 anos de estaleiro. Portanto, isto é algo do qual me orgulho e espero que realmente estes 7 anos se multipliquem por muito, sei lá, se multipliquem. E que isto, não, que, isto que vem aqui no negócios de hoje na realidade não se concretize. Eu não me vou alongar muito, até porque será interessante que os meus colegas também digam alguma coisa. Só fazer referência a algo que eu acho que é inaceitável. Este governo... A quando a tomada de posse fez com que algo que estava mais ou menos concretizado, o que estaria para se concretizar, não acontecesse. Mas o que é facto é que um ano e meio depois os estaleiros estão, se calhar, e de igual forma ou piores, ou num pior estado. Isto porquê? Porque este governo tem um único objetivo, aliás, como é extensível a várias outras empresas, que é privatizar, e está completamente obcecado e com uma obsessão tal em relação a esta forma de ver as coisas. E o que é facto é que nós estamos há praticamente 3 anos sem trabalhar. Estamos há 3 anos sem trabalhar, estamos psicologicamente, como devem calcular, extremamente afetados, e é, mais uma vez digo, é inaceitável que os contratos da Venezuela, ou os navios para a Venezuela, portanto, que a sua construção ainda não tenha sido iniciada. Isto é qualquer coisa de inacreditável, isto não tem explicação possível. E depois há aqui mais um ponto que antes de terminar gostaria de também deixar nota, que é a falta de respeito que tem havido por parte da administração da empresa e também por parte do Ministério da Defesa. Só para terminar, gostaria de deixar nota, como vinha dizendo, que portanto, a Administração do Estaleiro e o Ministério da Defesa, na pessoa essencialmente do seu Ministro, têm tido uma clara e inequívoca falta de respeito em relação à história do Estaleiro e em relação mesmo à dignidade dos trabalhadores e dos operários do Estaleiro. Acho que isto é completamente inaceitável. Temos sido tratados de uma forma inqualificável por parte do Ministério da Defesa. Tivemos duas reuniões com o Sr. Secretário de Estado, nas quais fomos recebidos com não sei quantas pedras na mão. E pronto, acho que isto é importante relevar e é importante que vocês, tendo em conta a responsabilidade que têm, que façam dentro daquilo que vos for possível, que tornem isto público e que façam aquilo que acharem melhor. E pronto, e mais uma vez quero dizer que, portanto, que espero que esta notícia não se venha a concretizar, porque seria extremamente grave e extremamente danoso para a cidade, para o concelho e para o distrito. E tenho dito.
Bom dia, senhores deputados. Eu chamo Pereira. Os meus colegas já fizeram aqui uma intervenção. É assim, o que os trabalhadores de Estaleiro pretendem, e nestas vindas a Lisboa, era um bocado que nos explicassem, porque está um bocado confuso o nosso processo prosseguir. Que se estudem vários cenários para o Estaleiro, acho que os governos têm direito de o fazer, acho que podem estudar os cenários. Agora nós não compreendemos é uma coisa. Estávamos a trabalhar nos navios da Marinha, fizemos o 38, temos lá o 39, tínhamos dois NCPs preparados para arrancar, decidiram que se travasse os NCPs. Vamos reestruturar o Estaleiro. Começa-se a reestruturação, aparecem dois navios para o Douro. Propostas para fazer os navios para o Douro, inventa-se mil e uma desculpas, renuncia-se os trabalhos para o Douro, temos os venezuelanos. Pronto. Mais uma vez, entramos na fase de reestruturação. Pedimos à nossa administração todos os concursos que a nossa administração concorreu a nível nacional e internacionalmente a concursos de construção de navios. Na última reunião, um dos administradores, quando lhe perguntámos: Sr. Engenheiro, estes navios é verdade que o Estaleiro concorreu? Sim, isso é verdade, mas temos 2 anos para fazer os asfalteiros, não podemos fazer mais navio nenhum. Nesses navios está um cimenteiro para uma companhia portuguesa. É um cimenteiro que, dizem eles, podia trazer trabalho ao Estaleiro, e é isso que nós não percebemos. Se querem fazer um projeto, ou se estão a estudar um projeto para o Estaleiro, que o estudem, mas nós tivemos os navios do Douro que foram cancelados, tivemos os navios da Marinha que foram cancelados, temos este navio para Portugal que foi cancelado, diz que temos 2 navios para a Alemanha, que é só fazer assim, que estão assinados, e nós não compreendemos porque é que não se faz uma reestruturação no Estaleiro, mas o Estaleiro continua a trabalhar. Cada vez nos leva a concluir que esta maneira de parar o Estaleiro foi a única maneira de passar para a opinião pública que se calhar com o Estaleiro que não é viável, que não tem futuro. E isso acho que não o devem fazer. Acho que se há trabalho tirando os asfalteiros, já que não se consegue resolver o problema dos asfalteiros, acho que se há os outros navios, acho que se deve partir para outros mares. É isso que tenho para deixar aqui aos senhores e espero que possam pressionar mais o governo.
Bom Bom dia, chamo-me Paulo Pérez, tenho 35 anos e tenho 17 anos de casa. Eu venho falar aqui do material que está parado lá a apodrecer todo dos NCPs. Falam-se em 17 milhões de euros. Material do qual já acabou, a maior parte das garantias são todas extintas. É material que vai tudo para o caixote do lixo. Temos os bulbos que são à frente do navio, prontos, e alguns blocos também a apodrecer. Qualquer dia não têm, não há resolução para aquilo. E não percebemos porque é que não o não arranque do trabalho. Não temos dinheiro para aço, temos lá duas reparações. O pessoal tem sido tratado ao pontapé, desde falta de botas de biqueira de aço para trabalhar, a luvas, a falta de papel higiênico. Não temos as condições mínimas sequer para fazer as reparações. Estão lá duas reparações e não temos as condições mínimas sequer para fazer as reparações. Nem sabão, nem massa para lavar as mãos. Não sei qual é o projeto que estão a pensar para o estaleiro. Estamos neste estado há 3 anos. Temos gente já com apoio psicológico. Não sei onde é que isto vai parar. Temos sido espezinhados de todas as maneiras. Acho que chegou o momento de alguém parar com este terrorismo psicológico. Opa. Temos o navio para a Venezuela. Opa, arranjem maneira do estaleiro sair da contratação pública, porque os administradores dizem que o estaleiro não consegue comprar aço assim, nem consegue comprar o material, e arranjem o dinheiro para porem aquela gente a trabalhar. Não pedimos mais nada, pedimos trabalho. Temos os contratos, há empresas que não têm trabalho nenhum. Nós temos trabalho para fazer e alguém nos quer pôr a trabalhar. E isto é da responsabilidade de alguém. É isso que eu tenho para dizer.
Portanto, eu sou o Vítor Sousa, tenho 31 anos de empresa e não vou dizer nada, porque acho que os meus colegas já disseram tudo, só vou dizer é que eu comecei nesta Comissão de Trabalhadores um pouco mais tarde, porque era suplente depois para ser efetivo, portanto eles já têm tido mais reuniões, mas sinto-me, quer dizer, eu já nem vontade tenho de falar nem explicar a situação do estaleiro, porque eu acho que os senhores já conhecem tudo, já sabem tudo. Quer dizer, a gente anda a falar nisto há tanto tempo que acho que já ninguém desconhece que a gente que está sem fazer nada, que a situação em que a empresa se encontra, e eu acho que é pura e simples falta de vontade política para resolver aquilo. E era só.
Muito obrigado. Eu vou falar muito brevemente, porque, como disseram, já por diversas vezes nos ocupámos deste assunto, e portanto, creio que o ponto de situação está feito pela vossa parte. Queria dizer-vos que nós, logo que tomámos conhecimento das notícias de ontem, apresentámos o... Entregámos ontem ao fim da tarde, na Comissão de Defesa, um pedido para que o Sr. Ministro da Defesa venha cá urgentemente à Comissão de Defesa prestar esclarecimentos sobre esta matéria. Porque, do nosso ponto de vista, não faz o mínimo sentido que, tendo a empresa condições para trabalhar, tendo encomendas, não havendo razão nenhuma para que a empresa não desenvolva a sua elaboração, que estejamos a assistir a um processo de verdadeira sabotagem económica. Porque é esse o termo. Não é? E, portanto, ao que parece, a perspectiva do governo é ou privatizar a qualquer preço ou destruir. E isso para nós é inaceitável. E, nesse sentido, propusemos já, e esperamos que a Comissão de Defesa possa apreciar este nosso pedido o mais rapidamente possível, para que quem tem que assumir responsabilidades sobre esta matéria, e do nosso ponto de vista, obviamente que é o Governo que tem que assumir essa responsabilidade, que o faça, e nós aqui, pela nossa parte, não deixaremos nunca que esta questão caia no chão. E, portanto, tomámos ontem mesmo esta iniciativa, e esperemos que o Governo não fuja à sua responsabilidade e nos dê aqui uma explicação cabal porque é que isto está assim, né? Sendo que, do nosso ponto de vista, mais importante até do que prestação de esclarecimentos é que esta situação seja desbloqueada e, portanto, que os estaleiros possam, no fundo, honrar os compromissos que assumiram, os contratos e os contratos que assinaram. Está já também aqui o deputado Aurório Novo, que tem tido uma ação em nome do parlamentar do PCP persistente sobre esta matéria, e portanto aquilo que vos queria aqui, enfim, muito sinteticamente dizer é que nós estamos a acompanhar esta matéria par e passo, diariamente, e que não deixaremos cair os estaleiros navais de Viana do Castelo, e portanto que esta questão nunca cairá no esquecimento, e nós usaremos todos os mecanismos que tiver ao nosso alcance para impedir a destruição desta empresa que está a ser levada a cabo.
Deputado Jorge Fão.
Cumprimento a todos. Temos tido, felizmente, em variedíssimas oportunidades, possibilidade de analisarmos este complexo problema. E até agora, nestes últimos tempos, ainda muito mais frequentemente aqui, nesta casa. E eu já disse no outro dia, volto a dizer, porque acho que é de justiça que se refira, felicitar-vos pela determinação, pela tentativa de lutar até ao fim, porque parece que estamos, efetivamente, numa situação de lutar até ao fim, porque parece que o voto está a breve, o que é uma coisa dramática. Queria-vos felicitar por isto. Eu digo sempre isto porque acho que isto legitima um bocado aquilo que digo a seguir. É que convém não esquecer que, em 2011, o governo anterior do meu partido foi fortemente atacado e até, enfim, de alguma maneira, enfim, minimizado pelo governo que, entretanto, chegou e pelo Ministro da Tutela da Defesa, de que, realmente, enfim, o que tinha sido feito até ali era uma coisa desastrosa para os estaleiros navais. Estamos passados o tempo que estamos e estamos na situação que estamos. Cada vez pior. Infelizmente, cada semana, eu não diria quase cada dia que passa, o sinal que aparece é um sinal mais negativo. É um sinal mais preocupante. O que significa que isto é uma inversão completa da lógica daquilo que devia estar a acontecer. Nós temos sido acusados nos últimos tempos, nós, Partido Socialista, de que o que estamos a fazer é números políticos. Quando pedimos para ouvir o Ministro e os outros membros do Governo, quando tentamos fazer uma visita aos estaleiros, que são números políticos. Bom, a evidência dos factos provam que isto são manifestações claras da necessidade de serrar fileiras para fazer uma coisa, que é defender, intransigentemente, uma solução que mantenha, que viabilize a continuidade dos estaleiros navais de Viana do Castelo. E nós temos estado, efetivamente, nesta expectativa, sempre de uma forma responsável ao longo de todo este tempo. Aliás, aqui frisei, ouvimos o Ministro da Defesa em ano e meio duas vezes, solicitamos-lhe duas vezes para esta matéria. Nunca se deslocou aos estaleiros navais de Viana do Castelo, nunca teve nessa matéria nenhuma atitude proativa e, portanto, eu acho que não há nenhuma razão para nos acusarem de tropediar ou de dificultar esta questão. Eu hoje, sobretudo, estou aqui a ter um bocado na expectativa mais de ouvir, porventura, a intervenção dos meus colegas do PSD, do CDS-PP, porque supostamente terão mais informação, particularmente os meus colegas eleitos pelo Distrito de Viana do Castelo. Enfim, o governo é deles, seguramente terão melhores canais. Os últimos dias são aquilo que se sabe. Desistiu um dos concorrentes daquilo que eram as propostas vinculativas, os brasileiros da Rionave. Está um agora russo, claramente, numa situação de completa supremacia e superioridade num processo negocial, que já não é processo negocial rigorosamente nenhum nesta fase. E, portanto, eu acho que, sinceramente, o quadro que chegamos é um quadro dramático e um quadro que exige realmente uma rápida e imediata reação por parte de quem tem conduzido mal até aqui, porque os resultados são estes, este processo. E, sinceramente, se há coisas, eu já disse isto e voltamos a dizer, se há coisas que o Partido Socialista não admite, eu digo outra vez, que o Partido Socialista não admite é que ao fim deste tempo, ao fim do exercício das funções deste Governo, porventura, aquilo que tenham para anunciar é que o processo falhou e que a solução que têm é encerrar os estaleiros de Viana do Castelo. Não encerram os estaleiros navais de Viana do Castelo. Não terão coragem política para encerrar os estaleiros navais de Viana do Castelo. Tenham os argumentos que tenham para apresentar. Não serão aceitos. E eu acho que se porventura se chegasse a uma situação desta natureza, o Sr. Ministro da Defesa o que tem a fazer é equacionar rapidamente a sua continuidade no exercício das funções. Porque isto é um falhanço rotundo de responsabilidade política do Sr. Ministro. Tenho de dizer isto aqui porque é. E portanto que eu questiono. Eu não digo mais explicitamente aquilo que já sabem em que estou a pensar. E não me passa pela cabeça que efetivamente isso aconteça. E portanto, aquilo que eu entendo que deve acontecer, face à evidência de um falhanço rotundo deste processo, é que Deve haver a coragem suficiente para corrigir a trajetória e a estratégia que foi definida. Ou seja, esta estratégia da reprivatização está claramente falhada. Está claramente impossível de se concretizar. E eu acho que isto é preciso assumir. Não se trata de recuo nem de derrota. Em política, a dignidade também se assume quando se corrigem as trajetórias. E eu acho que deixo aqui esta mensagem que isto deve acontecer. Anular o processo de reprivatização. Porque o que está em jogo agora é negociar com um único agente, em condições claramente desvantajosas, por várias razões. Primeiro porque o concorrente diz, bom, nós mantemos aí isto por mais um mês, mas vocês vejam lá, enfim. Ou seja, isto é uma situação de completa de negociação de joelhos por parte do Estado, o que acho completamente inadmissível. E em função disso, corrigindo a trajetória, anulando o processo de privatização, rapidamente equacionar a transferência da tutela da gestão dos salários na Baixa Viana do Castelo para o Ministério da Economia. Porque claramente se percebe que não é na defesa, o contrato está anulado, não há relação nenhuma com a defesa neste momento, exceto concluir aquilo que não concluíram o navio que lá está em construção, mas percebe-se que neste momento aquilo que era o casamento que foi feito e que em determinado momento nos parecia razoável dentro da defesa dos salários navais de Viana do Castelo, neste momento não tem sentido rigorosamente nenhum que exista. Ou seja, assumir a transferência da tutela, porque encerrar, não. Outra situação, integrar rapidamente os salários navais no plano do dito, de plano de reindustrialização do país. Acho que essa pode ser uma boa solução. Nomear imediatamente uma nova administração, definir um plano de recuperação e, consequentemente, sim, agora sim, parece que, efetivamente, num plano de reestruturação e recuperação dos salários navais de Viana do Castelo, este Governo mantenha aquilo que, no meu entender, é a sua obrigação. É manter em funcionamento aquela empresa que é, no nosso entendimento, do Partido Socialista e, regionalmente, um ponto de honra da nossa posição política, é manter em funcionamento e não admitir, sublinho isso, que se equacione sequer a hipótese de encerrar aquela organização. Eu só gostava de perguntar aqui se nos últimos dias, da vossa parte, houve alguma reunião com o Conselho de Administração e, por outro lado, se tem algum sinal daquela reunião que ontem aconteceu em Bruxelas, parece que teria acontecido, com representantes do Ministério da Defesa e do Ministério das Finanças, no sentido de saber aquele ponto da situação relativamente à dita investigação aprofundada dos apoios tidos aos estaleiros navais Viana do Castelo. Se tiverem alguma informação, agradecia depois que nos transmitisse. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão. Passava agora ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Muito obrigado. Cumprimentar os presentes, dizer que só duas notas telegráficas para passar aqui ao meu colega Abel Batista, que tem acompanhado mais de perto esta questão dos estaleiros de Viana do Castelo. A primeira nota era dizer o seguinte, é que nós não devemos, nem isso foi algo que eu aprendi também na política, que não devemos acreditar em tudo aquilo que vem nos jornais. Muitas vezes aquilo que vem nos jornais é mera especulação e com isto não quero dizer que o que esteja nos jornais possa estar errado. Mas temos que admitir sempre essa possibilidade. Há aqui uma segunda questão que tem a ver com o próprio Parlamento, que não dispõe de mais informação do que aquela que possivelmente os senhores têm e, portanto, não temos aqui nenhum tipo de informação privilegiada, designadamente numa altura em que está a decorrer um processo de privatização. Eu custa-me ver esta discussão porque percebo do vosso lado a vossa ansiedade, a vossa preocupação, os problemas com que se param no dia-a-dia. Eu acho que aí o poder político tem que ser solidário com esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, começo a ouvir alguns discursos, e que não é de hoje, já vem de algum tempo, de alguém que quer tirar dividendos políticos e que eu acho que esse tipo de afirmação não é útil para a resolução do processo. Não é útil, porque se nós entrarmos aqui naquilo que se chama o ping-pong político, onde o PS diz que não admite isto hoje e que não admite aquilo. Pois, mas o PS admitia o despedimento de 400 trabalhadores. Eu não quero entrar neste discurso, nem vir para aqui com um ping-pong dizer, eu interessa-me saber o que é que vai ser o futuro. O que é que vai ser o futuro dos estaleiros? E há algo que eu sei, há um governo que chegou e entrou em funções e que tentou viabilizar os estaleiros, que tem essa ambição. E não é fácil, é muito fácil criticar, é um bocadinho aquela lógica que há muitas vezes do treinador de bancada. É muito fácil nós estarmos a ver muitas vezes um jogo de futebol e darmos este ou aquele bitite, mas é muito mais difícil decidir. E, portanto, eu acredito, ó Sr. Deputado, eu ouvi-o com toda a calma e ponderação, ouça, não é a excitação que resolve, seja o que for, ou contribui para o debate ou para o encontrar uma solução. E, portanto, deve haver algum bom senso, alguma sensatez, percebendo, como é evidente, aquilo que são as vossas preocupações e que são legítimas, como é evidente, são absolutamente legítimas, e o poder político terá que dar uma resposta tão breve quanto possível. Agora, não vamos pedir demissões de ministros, como eu já ouvi aqui, tentar fazer algum folclore político à volta desta situação. Acho que isso não contribui em nada. Vou só passar aqui ao meu colega, ao deputado Abel Batista, que terá mais duas ou três notas a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito rapidamente, uma primeira palavra de saudação à Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros na Vergueira do Castelo. E eu não posso ficar realmente calado com o que acabo de ouvir aqui, sobretudo por representante do Partido Socialista. Que se é para esta coisa que nós estamos cá, eu tenho muita coisa para dizer ao Partido Socialista da situação em que se encontram os estaleiros. Tenho muita coisa a dizer ao Partido Socialista porque é que nós estamos hoje com um problema em Bruxelas por causa dos apoios que foram dados aos estaleiros que foram ilegais. Desde o início o Partido Socialista sabia isso porque tinha comunicação de Bruxelas a dizer que não podia dar, que era ilegal, daquela forma. E havia forma de o dar legalmente. Um completo abandono do Partido Socialista dos Estaleiros Navais no Castelo. E agora vem aqui como uma virgem ofendida dizer que afinal estamos aqui todos preocupadíssimos com os estaleiros. Ó, meu caro deputado Jorge Fão, meu amigo. Pá, se estava preocupado, se o Estaleiro estivesse preocupado durante os 8 anos que o Partido Socialista esteve no Governo e tivesse feito alguma coisa, não tivesse dado mais de 150 milhões de euros ilegalmente aos estaleiros de quando podia ter feito de uma forma legal, não tivesse criado o problema que criou com a encomenda dos Açores, que foi um desastre para os estaleiros, do Atlântico, do anticiclone, do que ali se passou, tivesse estado preocupado quando uma administração ainda nomeada pelo Partido Socialista, a única solução que tinha para os estaleiros era despedir 400 trabalhadores, tivesse estado preocupado nessa altura. Epá, que diabo! A preocupação constante do Governo nesta altura é de tentar resolver o problema dos estaleiros. Na minha opinião, a privatização total dos estaleiros não era a solução ideal, não era. Disse-o isso montes de vezes, disse-o isso já várias vezes à Comissão de Trabalhadores, a esta e às anteriores, mas neste momento, face à situação atual, eu não vejo outra solução. E a questão que hoje se coloca, e realmente há uma notícia que parece corresponder minimamente à verdade, não sei se ela é verdadeira, porque não tenho confirmação oficial, de que serão retirados deste concurso a empresa brasileira que estaria no concurso. No entanto, mantém-se uma empresa ainda em concurso e que está e quer manter o acesso à privatização. Haja essa possibilidade legal de o Estado poder fazer a privatização e aqui parece encontrar-se uma solução. É uma situação que aparece com várias propostas muito concretas para os estaleiros, dentre elas manter todos os postos de trabalho e aumentar os postos de trabalho, podendo chegar aos 1000 muito em breve. É a possibilidade de resolver o problema do Atlântida. É a questão de viabilizar e manter os estaleiros a funcionar em Viana do Castelo, que é isso que é fundamental. O fundamental é que esta empresa se mantenha a laborar em Viana do Castelo e isso é uma preocupação que nos acompanhará sempre, sempre. Na minha opinião, como diz, não seria a privatização total, mas também não é um drama, na minha opinião. Há empresas em Viana do Castelo que eram nacionalizadas, foram privatizadas, a massa salarial aumentou, dou-vos o caso concreto da Portucel, a massa salarial da Portucel, a partir do momento em que foi privatizada, aumentou, não houve despedimentos de pessoas, a empresa adaptou-se, mantém em funcionamento, mantém a elaboração e, portanto, não há aqui um drama relativamente a esta matéria. O que é necessário é encontrar boas soluções e, sobretudo, encontrar aqui um ato de gestão que seja possível para aquela empresa. Que é, e dizemos-lo isto sempre, não é de hoje, é de há muitos anos, que é estratégica para a região, é estratégica para o país, é uma empresa que acrescenta muita tecnologia à sua produção, muita tecnologia nacional, mão de obra nacional, conhecimento nacional, know-how nacional, que é preciso manter muito, muito, muito absolutamente. Agora, virmos aqui dizer e atirar com soluções agora, quando tivemos a possibilidade de as ter e não fizeram rigorosamente nada, antes, pelo contrário, o que foi feito naqueles estaleiros foi afundá-los cada vez mais, eu tenho muita pena, mas essa não é a forma mais correta de encontrar soluções para os estaleiros. Se vamos querer conversar, se vamos querer arranjar motivação e esforço para isso, estamos cá e estaremos cá. Da minha parte, já o disse isto outro dia à Comissão de Trabalhadores, eu tenho consciência absolutamente tranquila, porque desde o início comecei com funções políticas em Viana do Castelo, os estaleiros foram sempre uma das minhas prioridades. Nunca o deixei, nunca deixei de que isso acontecesse. E o CDS, nisso, o CDS, em Viana do Castelo, tem dado, seguramente, o exemplo daquilo que deve ser o apoio a uma empresa que é consideramos estratégica. Mais a mais, e devo dizer, posso dizer aqui nesta comissão, em frente de todos os outros colegas dos outros partidos, que nunca foi nossa intenção, no caso dos estaleiros de Viana do Castelo, dividendos político-partidários. Até porque sabemos muito bem que os estaleiros não são propriamente um local de recrutamento de votos para o CDS. Apesar de tudo, não é isso que nos move. O que nos move são os trabalhos, é o trabalho naquela empresa, é o trabalho daquelas pessoas, é a economia que gera, é os subcontratos que existem ali junto daquela empresa, é isso que efetivamente nos move, é o desenvolvimento daquela região. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, muito obrigado. O Sr. Deputado Honório Novo fez sinal. Sr. Deputado, pedia também que fosse sintético, porque esta nossa reunião vai ter que acabar dentro de 10 minutos, sensivelmente 10, 15 Sim. minutos.
Muito obrigado. Sr. Coordenador, eu não usarei nem sequer 5 minutos, mas gostaria de cumprimentar naturalmente a Comissão de Trabalhadores Estaleiros. Esta é, no espaço de uma semana, a segunda reunião que nós temos. Tivemos na semana passada uma noutra comissão, hoje estão na Comissão de Defesa. Julgo que é justo sublinhar e repetir que era adequada a proposta que fizemos aqui há uns tempos sobre a forma de projeto de resolução e sobre a forma de proposta orçamental para suspender e anular o processo de privatização dos estaleiros. Foi pena que a maioria parlamentar se tivesse oposto a essa proposta. Estranho que seja possível alguém aqui nesta comissão, ou seja onde for, invocar a falta de informação sobre o processo para não se pronunciar e não assumir frontalmente posições, porque é verdade que, se essa informação não existe nesta comissão, é porque em alguns aspectos ela foi impedida, porque houve várias iniciativas para ouvir cá o Sr. Ministro da Defesa e outros protagonistas, como por exemplo o Conselho de Administração dos Estaleiros, e essas iniciativas foram impedidas e rejeitadas por quem agora diz que não tem informação, o que é verdadeiramente espantoso. Mas a informação existe, e se as pessoas quiserem saber, basta falar convosco, basta ir aos estaleiros, basta conhecer os protagonistas, basta falar com os protagonistas, para nós percebermos que estamos perante um ato claro de desagregação e sabotagem económica, um termo já usado aqui pelo deputado António Filipe. É uma estratégia de desagregação e de sabotagem económica que não começou com este governo, é verdade, que começou com o desprezo e a paralisação de um programa de construções para a Marinha que existia e que nunca foi, de facto, concretizado e desenvolvido. É uma estratégia de desagregação e de sabotagem económica que passa por uma total ausência de estratégia comercial e de diversificação comercial, de anos a esta parte, de contratos absolutamente ruinosos e que tem um início que não começou há ano e meio e que foi agravado, é verdade, pela completa paralisia a que este governo conduziu os estaleiros. Completa paralisia a que o governo conduziu estes estaleiros. E não há discurso, não há anúncios de gosto ou de boas intenções para com a empresa ou com os trabalhadores estaleiros que resista à realidade dos factos. E a realidade dos factos destrói pela base qualquer discurso, qualquer deputado, seja ele quem for, pode dizer, de defesa tradicional dos estaleiros navais de Viana do Castelo. É que a realidade mostra que esse tipo de discurso, sem concretização, sem atos, sem iniciativas concretas, sem defesa concreta dos interesses dos estaleiros, esbarra, de facto, com aquilo e com a situação que vocês estão a confrontar, que é uma situação absolutamente dramática, que eu naturalmente compreendo. Dizer-vos que, se há falta de informação, esperemos que os nossos colegas de todos os partidos aceitem esta nova iniciativa que nós ontem entregamos, de reunião e de vinda do Sr. Ministro aqui, mas fiquem seguros que, da nossa parte, se isso voltar a ser rejeitado, nós tomaremos todas as iniciativas regimentais necessárias para que o Sr. Ministro da Defesa venha urgentemente a esta casa prestar informações sobre os estaleiros e dizer exatamente o que é que pretende dos estaleiros no curto prazo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os colegas, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores, ilustres amigos. Esta é, de facto, a terceira vez que, no espaço de duas semanas, nos encontramos na Assembleia da República. E, portanto, nunca é mau dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está sempre solidário com esta questão, que consideramos muito importante, não só para a região, mas estratégica para o país. Há coisas que, de facto, eu revejo-me muito que disse o meu colega Abel Batista, em função da história do processo. Ouvi há pouco, apesar de ter chegado atrasado, mas quando entrei, dizer que estamos nisto há 3 anos. E estamos nisto há 3 anos e nestes 3 anos houve 2 governos, 1 ano e meio cada governo. E a situação que nós herdamos quando entramos no governo de Portugal, em junho passado, era uma situação que era, como ainda na Comissão de Economia disse há dias, era praticamente um encerramento, porque quando se dispensava 420 trabalhadores e com os trabalhadores que, entretanto, já passaram a situação de reforma, era quase que a empresa não existir neste momento. E, portanto, meu caro Jorge Fão, de facto custa muito ouvirmos, depois de todos sabermos o que o PSD e o Governo de Portugal e o CDS têm feito em prol, têm tentado criar alternativas, têm tentado criar e manter os postos de trabalho, não despediu um único trabalhador, não despediu um único dos 420 trabalhadores que estavam em cima da mesa de despedimento, não tentou construir um processo de viabilização. Podemos discutir aqui se é a privatização o melhor das possibilidades para a manutenção daquela empresa, mas tenho para mim que, na situação que temos atualmente, ou os estaleiros navais no Castelo se vocacionam a 100% para a construção naval militar e sabemos que as encomendas estão como estão do ponto de vista do país, ou então aquela empresa tem que ter e tem que ser competitiva do ponto de vista comercial e tem que ter sucesso comercial. E, portanto, cada vez mais acho que o caminho é encontrar um partner que dê sustentabilidade, que dê capacidade, desde que o Estado continue a ficar com alguma barreira e com alguma interferência até no património da empresa, como falamos na semana passada, e o caminho é um caminho que se procura e que o Governo de Portugal está a trabalhar afincadamente com todas as contrariedades que temos encontrado. Ainda hoje vimos aqui, ainda estava a ler agora um take da Lusa sobre a posição da DGCOM ao nível da Comissão Europeia sobre esta matéria, que é preocupante e que o Governo está empenhado. Agora, eu penso que o Governo de Portugal, por tudo o que tem feito neste ano e meio nesta matéria, meu caro Jorge, não está, e já esteve no Parlamento, Sr. Ministro, várias vezes, nunca, não há nada a esconder, o processo para nós é transparente, é de luta constante e é de uma das grandes preocupações de todos os deputados eleitos pelo Distrito, mas também dos deputados que suportam o Governo da maioria. Há notícias que saem que nos preocupam. Vamos nos habituando que as notícias, às vezes, umas têm fundamento, outras não têm fundamento, e esta notícia que está no Jornal de Negócios hoje, eu não sei qual é a fonte, porque não é referida, mas não pode ser, neste momento, o que todos nós defendemos e pelo qual estamos a dar um empenho todos os dias nesta matéria. Há, de facto, a questão dos brasileiros, mas também me lembro da conversa que tive convosco, que vocês tinham algumas reservas quanto ao grupo, eu não vou me pronunciar sobre isso, mas temos uma proposta firme, vinculativa, ainda em mãos, que é de outro grupo e que até quer dar um alento comercial forte e um alento de recursos humanos na componente de não só de capital, mas de mão de obra e que quer recrutar pessoal. E, portanto, nós temos ainda um caminho. Temos uma grande contrariedade. Há, de facto, apoios ilegais que foram constituídos em 2008, 2009, 2010, que tem criado um grande problema na questão da DGCOM, que agora está a dizer, neste último take da Lusa, que pode exigir depois a quem compra os taleiros a devolução desse montante, e, portanto, há aqui mais um problema a contrariar, e tem sido, e por isso isto justifica o atraso que se tem verificado. É que cada vez que o Governo quer dar mais passos para a frente, encontra sempre uma pedra no caminho que tem a ver com uma única questão, que é o passado da empresa. E nós todos temos que construir uma possibilidade de ultrapassar esta questão rapidamente. Nós queremos que os estaleiros tenham trabalho, não queremos que fiquemos estes 3 anos dependentes desta questão. Temos que rapidamente todos encontrar esta solução, que é, e que cada vez mais considero, que a privatização pode dar uma nova sustentabilidade à empresa, desde que o Estado regulador, o Estado legislador, o Estado detentor do património daquela empresa, património imobiliário, consiga fazer bem o seu papel, e estou certo que sim. Portanto, a vossa preocupação é a nossa, acho que todos queremos e consideramos os estaleiros estratégicos para o país e para a região e muito importantes ao nível do emprego e da economia e da parte do Grupo Parlamentar do PSD, não só a completa atenção, mas não podemos nos esquecer do passado. E o passado, não só neste ano e meio antes de encontrarmos o plano que existia de redução drástica do número de trabalhadores, mas também a questão do navio Atlântida, que se calhar está na base de muitos dos apoios ilegais que foram dados pelo Estado àquela empresa. A questão do Atlântida é muito complicada. Eu hoje, quando via, ouvi o Jorge Fão falar em demissões, eu acho que não estamos em fase de andarmos aqui em caças às bruxas. Mas se fosse pensar assim, eu não sei porque é que o deputado Jorge Fão, na época, também não pediu a demissão do seu companheiro de partido, pela questão de ter posto o estaleiro, de degradado a imagem comercial dos estaleiros, que na altura, ao não aceitar o navio Atlântida e deixando ficar lá o anticiclone parado, se vamos por esse ponto, eu não vou, mas se vamos, em coerência, o deputado Jorge Fão, na altura, não devia ter ficado calado e também devia ter pedido a demissão do seu colega de partido, do presidente do Governo Regional, Carlos César, ao não cumprir, por intermédio de uma empresa detida a 100% pelo Governo Açoriano, ao não ter cumprido e ter invocado uma cláusula contratual e que atirou e depois fez com que o seu Governo propusesse o plano que propôs e que nós não o defendemos. Nós queremos que os estaleiros tenham futuro e temos que conseguir ultrapassar estas coisas que nos vão pondo na frente, que todas elas têm origem no passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como tinha inicialmente estabelecido as regras, devolveria agora eu 3 minutos, porque nós temos que acabar mesmo dentro de 3 minutos, à Comissão de Trabalhadores para um comentário final, se o quiserem utilizar, mas penso que sim.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Simplesmente para esclarecer uma pergunta do Sr. Dr. Jorge Fão, que é o seguinte, relativamente à reunião com a administração, tivemos uma pequena reunião que não foi no âmbito da reunião mensal ordinária, mas sim numa coisa que aconteceu lá e tivemos que reunir com 3 elementos, sem ser o Presidente Jorge Camões. Reunimos no dia 31, na quinta-feira, e não falámos sequer, falámos no processo dos asfalteiros, é óbvio que sim, e eles mantiveram-se muito confiantes, e estavam muito confiantes, tanto o José Luís Serra, da parte financeira, como o engenheiro Galhardo, o senhor espanhol, que temos lá, o engenheiro espanhol, que é o diretor de produção, e estavam muito confiantes, portanto, que vamos construir os navios e que o contrato, que não está em causa de forma alguma, que o contrato é para ser negociado e que estará sempre em cima da mesa e que é viável para, portanto, para construir num futuro próximo. E eles, claro que reclamam sempre o facto de não poderem contornar a contratação pública, que tem sido um obstáculo constante nos concursos. No entanto, o senhor José Luís Serra mais uma vez afirmou que Se trabalhar bem, há a possibilidade de contornar e de se conseguir adquirir o material de uma forma ágil, que é preciso é que o Governo assim o queira e disponibilize, através da par pública, ou através de verbas suficientes para eles fazerem a aquisição do aço. Relativamente a esta questão dos esclarecimentos pela Comissão Europeia, dizer apenas que tivemos conhecimento ontem que a senhora Secretária de Estado do Tesouro e o senhor Secretário de Estado, portanto, da Defesa, que estariam em Bruxelas, portanto, no âmbito de esclarecimentos adicionais sobre esta matéria. Quero apenas também referir que, quando viemos a semana passada, em reunião, portanto, no Ministério das Finanças, com a senhora Secretária de Estado, Maria Luísa Albuquerque, e com o seu Secretário de Estado, Paulo Braga Lino, que, mais uma vez, e no seu estilo que lhe é peculiar, quero também referir aos seus deputados, que a educação, e geralmente umas pessoas do Norte também, são um bocado o seu timbre, mas ele é uma pessoa um bocado arrogante e prepotente, e notou-se que até a senhora Secretária de Estado se sentia um bocadinho incomodado da forma como ele estaria a liderar a reunião. E, portanto, já naquela altura, a última frase da senhora Secretária de Estado, quando nos cumprimentou na despedida, disse: atenção, que os 3 cenários estão em cima da mesa, não se esqueça, possa estar em cima da mesa. O que nós lhe pedimos, e depois até lhe enviámos documentação à senhora Secretária, para desmistificar o passivo da nossa empresa, seu coordenador, é que, e vou-lhe já referir de uma forma muito sintética, é que de nós, de 2000 a 2009, em 13 construções, os estaleiros assumiram um passivo à cabeça de 62,4 milhões. Mais os 72 milhões de volume de negócios que não concretizamos, para os Açores, estamos a falar de 136 milhões. Portanto, quando falam de 260 milhões do passivo dos estaleiros, as pessoas não estão a ser sérias, nem estão a ser tecnicamente corretas, porque não estão a fazer uma análise detalhada daquilo que levou esta empresa a chegar a estes valores. Portanto, o que nós aqui pedimos a vocês, como são deputados e como têm o peso que têm, e sabemos também que vocês têm o vosso trabalho e têm realizado, é bom salvaguardar e também salientar o trabalho dos deputados por Viana do Castelo, que além de alguns pequenos coisas, litígios que possa ter acontecido, nós sabemos que vocês têm dado o vosso melhor, é de enaltecer o vosso trabalho, tanto do deputado Abel Batista, como do Eduardo Teixeira, como também do Jorge Fão, e do Carlos Abreu Amorim, como da Rosa Areses. Todos esses deputados eleitos por Viana têm dado o seu litro em prol dos estaleiros e espero que continuem a dar também, porque é a vossa região que está em causa, porque Viana do Castelo é o vosso distrito e nós precisamos de um tecido industrial forte em Viana do Castelo para podermos tirar Viana do Castelo da cepa torta. E também particularizar, também, neste caso, ao Sr. Honório Novo, que tem sido também um deputado da parte do PCP que tem estado mais em contacto direto connosco e tem tido também um papel preponderante em todos os projetos lei que tem apresentado aqui na Assembleia da República. E mais uma vez, Sr. Coordenador, apelamos a que haja bom senso relativamente aos estaleiros. Nós não estamos aqui a mendigar nada, não estamos aqui a pedir nada, estamos aqui simplesmente para viabilizarem a nossa empresa e para que de uma vez por todas os estaleiros tenham futuro. Até aproveitando a diplomacia económica agora do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, que foi um homem que, ao longo do tempo em que os estaleiros estiveram sob a alçada dele, apareceu lá constantemente. É verdade que tinha algum protagonismo, mas ele apareceu lá 7 ou 8 vezes em Viana do Castelo. Nunca deixou abandonada aquela empresa, como o Sr. Aguiar Branco tem abandonado a nossa empresa. E ele sempre apareceu lá, quando a gente precisava, sempre deu litro. E quando nós apelamos hoje a ele, para ele poder apelamos que ele, através da sua diplomacia económica, mesmo estando em Angola, que provavelmente até possa trazer de lá uma boa notícia para os estaleiros navais de Viana do Castelo, que é isso que nós também podemos ansiar da parte dele, a que ele contribua para uma resolução efetiva e próspera para o nosso futuro da nossa empresa. Era só isto, muito obrigado e peço desculpa por alguma coisa.
Não. Sr. António Costa e toda a restante Comissão de Trabalhadores, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a vossa presença, dizer-vos também que o Grupo de Trabalho da Comissão de Defesa está sempre disponível para receber a Comissão, sempre que tal venha a ser necessário e oportuno, e naturalmente desejar-vos um bom regresso a Viana e que naturalmente que aquilo porque nós lutamos todos e todos que estamos aqui deste lado da mesa é de facto que os estaleiros tenham viabilidade a bem de Viana e a bem de Portugal. Muito obrigado.